Muito bem, voltamos aqui com o terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube. Mais uma entrevista especial a partir de agora que você vai acompanhar aqui nas ondas da Rádio Brasil AM 1270 neste dia 1º de maio. E nós vamos receber aqui o executivo especializado em finanças do esporte, Amir Somoge, ele que é coordenador da Sports Valley, que é uma empresa especializada em traçar perspectivas e também delinear diagnósticos da situação financeira dos clubes no futebol brasileiro. E ele fala conosco sobre vários assuntos, né? Os balanços financeiros, a crise que acomete os grandes clubes do Brasil, a Superliga Europeia que acabou ficando apenas na boa intenção e também Ponte Preta e Guarani. Por que que Ponte Preta e Guarani não se transformam em potências econômicas no mundo do futebol? Acompanhe a entrevista. Amir, depois que os clubes, né, teve uma saraivada de revelações dos balanços financeiros, podemos dizer que o futebol brasileiro está em situação pré-falimentar?
Essa é sempre uma boa pergunta, né? Porque se você for olhar o balanço do Botafogo, do Cruzeiro, por exemplo, de um Vasco, de um Fluminense, e comparar com as empresas, você vai falar, poxa, esse clube não tem condição de operar, mas o clube é mais que uma empresa no sentido social, ele não quebra, ele sobrevive, pega a Portuguesa, o Guarani, tantos outros clubes que sofreram baques financeiros, estão de portas abertas, então assim, sofrem, tem uma dívida impagável, mas tem sua torcida, tem espaço na mídia, então é diferente, mas claro, vivem situações dramáticas do ponto de vista financeiro.
Muitos defendem que a saída é a adoção do clube empresa, né? Porque muitos desses clubes são associações sem fins lucrativos, como Ponte Preta e Guarani. Você acha que essa é a saída mesmo, Amir?
Na verdade, não é solução. Clube empresa é que você pensa assim, eu tenho uma ONG mal administrada, vou transformá-la em empresa e automaticamente ela vai ser bem administrada. Não é o que acontece. Então, assim, o clube é como uma ONG. É uma entidade pública, vai. Se não fosse uma ONG, seria como se fosse um setor público. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar de que forma que a gente faz a transição para o mundo empresarial, possibilitando que o clube melhore a sua administração. Eu sou defensor do modelo alemão, por exemplo, que é bem diferente do que estão defendendo por aí nessas novas leis. Eu não quero que um Qatari, que um russo, que um chinês compre o Flamengo, o Corinthians ou o Guarani. Eu quero que o Guarani se reestruture, que o Corinthians se reestruture financeiramente, para receber aportes financeiros de empresas interessadas em ser sócia do clube, mas dando ao torcedor a garantia de que ele nunca vai perder o controle, como nós estamos vendo hoje na Europa, na Inglaterra, especialmente torcedores reclamando que os clubes perderam o seu DNA.
Então, só para aprofundar um pouquinho o assunto, o Amir, pode-se dizer que um dos motivos do poderio do Bayern de Munique é esse? Ele recebe aportes financeiros, aportes privados, mas não deixa de ter o controle da marca, da camisa e também a participação do torcedor no dia a dia do clube?
É, na verdade é assim. Dizem que o Bayern de Munique é menos competitivo que, por exemplo, o Manchester City ou mesmo um PSG, porque não tem um dono. Por outro lado, nenhum torcedor do mundo é mais feliz do que o do Bayern de Munique, que é um clube sólido, rico, campeão e que nunca vai cair na mão de um magnata estrangeiro. Então, por que eu falo isso? Porque se a gente defender essa SAF que está sendo discutida no Congresso, o Flamengo pode ser vendido. Ah, mas o estatuto não vai permitir. Ok, mas aí é uma questão estatutária. Se mudar o estatuto, vai poder. Então, eu não gosto disso. Eu gosto que, por exemplo, no Bayern de Munique, Adidas, Allianz e Audi são acionistas minoritários. Grandes empresas, como se fosse o Itaú, Sul América, Bradesco, grandes empresas que vão ser acionistas dos clubes. Isso parece impossível nos moldes atuais. Mas é possível. Se você tiver uma boa administração, uma gestão eficiente, você pode sim atrair investidores, transformando o seu clube numa SA, mesmo que você não perca o controle sobre ela. É o caso do Botafogo de Ribeirão, que, guardadas todas as devidas proporções, segue o modelo do Bayern de Munique.
Ô Amira, a Ponte Preta divulgou seu balanço recentemente e comemorou, entre aspas, que o prejuízo caiu de 11 milhões em 2019 para 9 milhões e 700 mil em 2020. O Guarani, depois de um prejuízo, um déficit de 3 milhões e 500 mil reais em 2019, passou para 15 milhões, acima de 15 milhões de acordo com dados extraoficiais. É preocupante, Amir?
Na verdade, o Guarani está numa situação ainda pior que a Ponte, porque a Ponte recentemente teve uns momentos esportivos, ela tem ali uma chance, né, de se mostrar. Agora, o Guarani já não, ficou pior em termos esportivos. Agora, a Ponte também está mal. O que me assusta na Ponte é que ela conseguiu melhorar em meio à pandemia, muito provavelmente por venda de atletas, teria que checar esse número. Mas o que fica claro é que são dois clubes com enorme potencial, numa das regiões mais ricas do Brasil, similar ao que eu vi com o Botafogo de Ribeirão. Por que que o investidor se interessou pelo Botafogo de Ribeirão? Porque a região é muito rica. Por que que o investidor se interessaria por Guarani e Ponte Preta? Porque a região é muito rica. Poucos lugares do Brasil têm o PIB per capita de Campinas. Então, me desculpa. Você não ter clubes fortes nessas regiões é por incompetência administrativa. O mesmo vale, por exemplo, o Joinville. Joinville é a região mais rica de Santa Catarina e o time não vai bem em comparação com outros rivais. Então, o que que eu quero mostrar com isso? Que a boa administração, numa região rica, ela prospera. Ela prospera, Elias. Só que, na verdade, o que está faltando é a boa administração, né?
Agora, Amir, qual a sua opinião sobre esses projetos que tramitam no Congresso Nacional, especificamente do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e que pode voltar a tramitar e ser alvo de votação?
Eu sou totalmente contrário, porque eu acompanhei Refis, Time Mania, Profut. O que ficaram fazendo? Benesses para os clubes de futebol. Então, essa lei é SAF, tem como grande objetivo oferecer aos clubes a possibilidade de se salvarem e não de mudarem a sua administração. Então, de novo, o Profut tinha como objetivo a organização do passivo fiscal dos clubes. Não fez. Pelos meus estudos, só aumenta a dívida. Então, quanto mais dinheiro público você dá para o clube, mais ele se acostuma com as benesses, menos ele se desenvolve. Então, eu sou a favor de uma visão mais anglo-saxã da gestão. Ou você faz, ou eu te puno. Ou você faz, ou a Receita vai te executar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a Receita, então vai fazer o que eu quero. Então, o governo, como credor principal dos clubes, quase 35% das dívidas dos clubes vem do governo federal, teria total condição de fazer isso. Só não faz porque existe uma política por trás do futebol que não permite a execução de dívidas com FGTS, com INSS, com IR. É sempre bom lembrar, sabe, Elias, as pessoas não sabem exatamente de onde vem essa dívida fiscal dos clubes. Eu vou contar para o ouvinte poder ter uma ideia. O jogador ganha 100 mil por mês e tem que pagar o IR sobre folha, o INSS sobre esse ganho. E os clubes simplesmente retiram do salário do jogador, claro, na fonte, o valor e não recolhem. Então, essa apropriação desse recurso público é que estamos discutindo aqui. Então, isso foi feito ao longo da vida. O modelo de gestão dos clubes brasileiros é um modelo de gestão orientado para não fazer a coisa corretamente, porque sempre virá o governo e ajudará. Então, essas leis são feitas por políticos interessados em votos. Se alguém aparecer lá como modelo salvador que deu para o Cruzeiro a chance de sobreviver, ele vai ganhar os votos do cruzeirense, na cabeça louca do setor público brasileiro, né? O que é um absurdo, porque, na verdade, tinha que ter responsabilidade sobre os dados, os recursos públicos. Então, como é que os clubes receberam em 2015 mais de 800 milhões de reais em recursos públicos por conta dos descontos do Profut? A valores atualizados, mais de 1 bilhão de reais na conta dos clubes sonegadores. E agora nós estamos discutindo uma lei para salvar os clubes. Que horas que nós vamos começar a punir clube mal administrado? Quer dizer, a lei do Profut falava em punição esportiva para má gestão. O que que eles fizeram? Tiraram do texto. E quando eu ficava em público, eu tinha coluna na rádio, coluna no jornal, eu denunciava, entre aspas, isso de forma clara, eu era tratado como um louco. O que que é isso? Você não está acreditando que os clubes vão ser punidos? Não, não estou acreditando e continuo não acreditando. Então, assim, os gestores hoje dos clubes sabem que não haverá nenhuma punição por má administração. Então, quando não há punição por má administração, o que ele faz? Só nega para ser campeão, Cruzeiro. Não paga salários em dia para tentar ser campeão, Corinthians. E, enquanto isso, clubes como o Grêmio, o próprio Flamengo, Ceará, vão fazendo a lição de casa e fazendo a administração mais austera. Então, no futuro, o que vai acontecer? Corinthians vai ter que pagar a dívida enquanto o Flamengo vai estar conquistando o título. É isso que é o que está se configurando para o futebol brasileiro. Quem não se equalizar em termos financeiros, pelo custo do capital no Brasil, pela crise da pandemia, pelos estádios fechados, pelo desalento do patrocinador com o futebol brasileiro. Olha quanta coisa, o torcedor cada vez mais distante. No final, Elias, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro por má gestão.
Ô, Amir, você se espantou com essa reação contrária em relação à Superliga, que foi comandada pelos 12 clubes e depois se desmanchou como areia no mar?
Não, não me surpreendeu, porque na verdade tem uma questão que nenhum dirigente enxerga, que é a imagem que o futebol tem perante a sociedade. O que é isso que eu estou falando? É algo que para eles, mesmo lá na Inglaterra, eles não conseguem perceber que essa geração mais jovem odeia essa visão inescrupulosa, capitalista, só pensando em dinheiro, em ganhar títulos dos clubes pelo mundo. Então, mesmo o Flamengo, você pode ver como eles são ambiciosos, querem ganhar. Então, quando estiver ganhando, tá tudo bem. Quando começa a perder, a torcida pressiona. Pode ver que a torcida do Palmeiras não aceita 2 semanas sem título. Quer dizer, é uma loucura. Então, é isso que está acontecendo. O torcedor está virando um ser meio inexplicável. Em pleno capitalismo, em plena era do desenvolvimento econômico, ele quer um clube romântico, apaixonado pelos valores. E isso tem tudo a ver com a globalização. Porque quanto mais globalizado é o mundo, mais você se apega aos seus valores locais. É legal isso, é bom isso. Só que os clubes lá da Inglaterra, principalmente, mas de outros mercados também, perderam a noção do contato com a realidade local, com os torcedores locais. Então, quando os clubes aumentam muito o preço do ingresso, o torcedor vai lá e fala que vai boicotar o jogo e boicota. E o torcedor consegue a vitória. Então, o que está acontecendo? Os donos dos clubes não perceberam, mas as gerações mais jovens, e um estudo mostra isso, que 40% dos jovens da geração Z, que são jovens de 16 a 22 anos, mais ou menos, não gostam de futebol, 40%. E há 15 anos eram o principal target a ser atingido pelo futebol. O público-alvo do futebol, quem era? Garotos de 16 a 24 anos. E hoje, 40% desse público não gosta mais de futebol. E
E por que eles não gostam?
um dos motivos é a morosidade, a monotonia. Então, eles gostam de dinâmica, de velocidade. Então, game, basquete, 1.000 pontos, paradas, isso é legal. Futebol 90 minutos, ninguém aguenta. Então, o cara de 16 anos não consegue ver uma partida de 90 minutos, ponto. Por isso que os highlights cresceram tanto, os melhores momentos, behind the scenes. Então, o cara está mais preocupado com uma visão mais rápida e mais dinâmica do futebol. O futebol é monótono. Ah, mas tem aquele jogo de Copa do Mundo incrível. Nós gostamos. O cara nem Barcelona e Real Madrid assiste inteiro, entendeu? Então, isso é uma questão. E uma questão mais assustadora, e pensando em Brasil é ainda pior, é que o jovem, esse jovem mais ativista, mais preocupado com a sociedade, mais aberto, né, à diversidade, não aceita essas raposas felpudas manipulando os resultados dos jogos, a arbitragem meio obscura, o VAR que ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Então, essa teoria da conspiração que existe no futebol brasileiro e é criada pela má administração, pela falta de transparência, pela falta de ética, fez com que a geração mais jovem esteja ligada a outros valores e não queira mais o futebol. Então, você pode pôr o Messi pintado de ouro, tocando bola com o Cristiano Ronaldo, que o cara não vai assistir, porque ele não gosta dos valores do futebol. É muito assustador porque são dois valores difíceis de mudar. O jogo vai ter 90 minutos, não vai ser fragmentado em 10 partes, sei lá, como a NFL faz, então vai ser difícil conquistar esse jovem. E para piorar, pelo que nós estamos vendo, os valores éticos por conta da pandemia. Que a gente imaginava o quê? Um clube mais humanizado, mais preocupado com a sociedade, com os menores. O Manchester United disse para o Leicester, para o Wigan, para o Everton: eu não estou nem preocupado com você. Para mim, você não é nada. Então, é isso que é a mensagem que passou. Por quê? Eu escrevi no Twitter que os clubes europeus estavam brincando de topar tudo por dinheiro. O que é topar tudo por dinheiro? Eu faço qualquer coisa, eu rasgo todo o meu DNA, eu estrangulo toda a minha transparência em nome do dinheiro. Então, por exemplo, vamos pegar o Atlético de Madrid, que nem deveria estar entre esses 12, ou o Milan, que não está nem entre os 20 maiores folhas salariais da Europa. Estavam lá na carona dos grandes clubes, porque o Bayern não quis ir, o Borussia não quis ir, o PSG não quis ir, eles quiseram colocar outros clubes. Mas o Atlético de Madrid faturava, antes da pandemia, 350 milhões de euros. E com essa Superliga vai dobrar para 700 milhões de euros, o Atlético de Madrid não podia estar aí. Então, quem decidiu que seriam esses os maiores clubes europeus? Tá aparecendo na época da Copa União, né? Que houve uma decisão de que o Sport era grande e que o Bahia era grande e que, de repente, um outro clube que ficou de fora não era tão grande. Então, o que que eu acho louco, né? Quando parece turminha da escola, quando você se reúne, exclui aqueles que eu não gosto ou que não apoiam o meu projeto e se fecha naqueles que apoiam. Para mim, quem mandou melhor nessa história toda foi a Heineken, que fez um post memorável tirando sarro dos clubes, defendendo a competição que ela patrocina, o que eu achei muito legal, né?
Amir, para a gente ir para nossa reta final aqui do nosso papo, se Ponte Preta e Guarani estão localizados em uma área rica, com grande potencial financeiro, industrial, tecnológico, acadêmico, por que que esses clubes não atraem os recursos que a gente espera que eles poderiam atrair?
Porque você pode estar lá no meio do Catar, e se você não for um bom gestor, o investidor catarí que tem dinheiro de sobra não vai pôr dinheiro no seu negócio. Porque nenhum investidor vai para perder dinheiro. Então, quando eu falei do Botafogo de Ribeirão, ele não é um showcase. Ele é um modelo empresarial numa região rica, mas não dá para comparar Ribeirão com Campinas. Nós estamos falando em Campinas, por exemplo, show de rock no estádio em Campinas. Vai muito mais gente do que em Ribeirão, porque tem muito mais gente na macro-região de Campinas. Então, assim, é perto de São Paulo, tem aeroporto, é rico, tem empresa, tem universidade, tem tudo. Mas os clubes não se adequaram. Os clubes não caminharam rumo à profissionalização. Então, quando você não caminha rumo à profissionalização, você fica para trás. Ah, mas eu vivo numa região riquíssima e meu desenvolvimento é baixo, porque você não acompanhou o desenvolvimento tecnológico e, vamos falar a verdade, de entretenimento. Quantos jovens campineiros acordam de manhã e falam: vou entrar no site da Ponte Preta ou do Guarani, ou vou nas redes sociais do meu clube? Um número muito pequeno. Eu tenho dados assustadores. Claro, Corinthians é a maior torcida, Palmeiras, São Paulo, mas que Guarani e Ponte Preta vem diminuindo a importância, porque, claro, tem Manchester, tem Barcelona, tem Real Madrid, tem Corinthians, tem tanta coisa, NBA, tem tanta coisa para o moleque gostar hoje, um torcedor jovem. Qual é a chance dele ser pontipretano e Guarani, se um pai, uma mãe, um tio, um avô não pressionar? Vai perdendo, né? Então, o que vai ser da Ponte Preta do Guarani daqui a 20 anos? Nós vamos falando numa perspectiva de 20 anos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 anos. Mas nós podemos saber o seguinte: o clube que não tiver boa gestão não vai angariar aficionados, não vai angariar receita com patrocínio, não vai crescer como um importante player do mercado. É isso, né, Elisa? Então, ou você faz o que tem que ser feito agora, ou você vai pagar um preço muito alto lá na frente.
E nesse contexto, Amir, para encerrar nosso papo mesmo agora, qual a função da imprensa numa cidade como Campinas? Como é que a imprensa esportiva pode ajudar a tirar Ponte Preta e Guarani do período das trevas em relação à gestão?
Eu acho que deveria ter uma união entre imprensa e conselhos dos clubes, porque o dirigente do clube está sempre preocupado com a notícia. Então a imprensa deveria estar conversando com os conselhos, trazendo conteúdo de qualidade, trazer cases, fazer matéria e, principalmente, fiscalizar. Porque, no final das contas, não adianta o dirigente falar que nem... Vamos dar o exemplo do Atlético Mineiro, que é um ótimo exemplo. O Atlético Mineiro tem um baita projeto legal com a Arena, torcida, inovação. Mas ele acabou de apresentar uma dívida de 1,2 bi. Ele diz que vai reduzir pela metade a dívida, mas é óbvio que não vai. Ele não conseguiu reduzir, ele só aumenta. Porque ele tem técnicos caros, jogadores caros, contratações astronômicas, tem o Hulk. E o cara vai me dizer que vai reduzir a dívida? Mas ele tinha que reduzir. Então, o que vai acontecer? Um dia o Atlético explode. Do ponto de vista prático, quem aguenta tanto prejuízo? Quem aguenta tanta dívida? Então, Cruzeiro explodiu. Corinthians está explodindo, porque o Corinthians tem uma dívida de 950 milhões mais um estádio. É impagável. Por maior que seja o Corinthians, o segundo clube do Brasil em torcida, um baita potencial no estado de São Paulo, mas não dá, porque o futebol está inserido num ambiente de crise. Né? O futebol brasileiro hoje vive uma crise como nunca se viu, por causa da pandemia, claro. Então, 2019 foi o melhor ano da história da gestão do futebol em termos de números financeiros, mesmo com dívidas em alta. Tivemos o maior faturamento da história e esse faturamento vai demorar muito para ser recuperado, porque a pandemia fechou os estádios, reduziu o dinheiro da TV, diminuiu o dinheiro do patrocínio. É óbvio que nós vamos demorar muito para recuperar, e só vai recuperar quem tiver boa gestão. O Flamengo vai sair mais rápido? Vai. O Grêmio também, mas o Corinthians, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, não. Então é essa a grande questão, o grande desafio da gestão do futebol brasileiro: mudar as estruturas carcomidas da gestão do futebol em meio à maior crise financeira da história do mundo. Não é fácil.
Amir, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu papo, e até a próxima, hein?
Valeu, Elias. Para mim é sempre um prazer. Um abraço.
Tá aí, você acompanhou no Brasil Esporte Clube a entrevista com o especialista em finanças do esporte, Amir Somoji. Ele que veio aqui traçar um panorama do futebol brasileiro e internacional. E agora vamos para o intervalo comercial. Na sequência, tem a coluna Histórias do Futebol de Campinas com Ariovaldo Isaac. E também a agenda para este final de semana, os jogos que você deve curtir do futebol brasileiro e internacional. O intervalo comercial vem aí e a gente volta já já.